Norma Urbana Culta, Bobina número 44, Inquérito Brasil, São Paulo número 128, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 9, meios de comunicação e difusão; 16, meteorologia; 4, a casa; 17, tempo cronológico; 18, terreno. Número do informante: 153. Sexo masculino: 73 anos. Documentadoras: Berenice e Maria Tereza. Data: 8 de dezembro de 1972. Duração do inquérito: 45 minutos. Pista 2, de 12 a 679 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais.
Nós gostaríamos que o senhor nos dissesse como é que o senhor divide o seu dia, desde cedo, o tempo todo.
Pois não. Eu divido meu dia... Bom, como eu divido meu dia? Eu, depois que acordo, faço uma primeira refeição da manhã, faço minha toilette, dou uma olhada nos jornais e vou para a minha biblioteca. Eu, no momento, estou de férias no meu serviço clínico. Eu tirei umas férias longas por certos motivos e não estou, no momento, trabalhando na clínica. Ao tempo em que eu estava trabalhando na clínica, eu, logo a seguir, ia atender alguns clientes pela manhã até a hora do almoço. Depois almoçava e, ao tempo em que eu ainda estava trabalhando na universidade, eu estou aposentado há cerca de 2 anos, eu ia para a universidade, lá para a cidade universitária. Mais tarde, por volta das 5 horas da tarde, eu voltava para casa, e ficava atendendo novamente os meus clientes, porque eu tenho um consultório aqui, e ficava atendendo novamente os meus clientes até mais ou menos 8 horas da noite. Aí jantava e frequentemente saía à noite para uma visita ou para algum divertimento. Mais recentemente, eu estou com um pouco mais de lazer, porque aposentei-me na universidade e porque estou com o meu consultório provisoriamente suspenso. Espero voltar a trabalhar em breve. De modo que, logo que pela manhã eu estou livre da minha primeira refeição, da minha toilette, eu vou para a minha biblioteca e passo quase que o dia todo na biblioteca. Saio às vezes depois do almoço para tratar de algum negócio na cidade, mas passo quase que o dia todo na biblioteca estudando ou escrevendo. À noite recebo alguns amigos ou saio para visitar alguns amigos. Muito frequentemente eu recebo aqui colegas ou estudantes da universidade, estudantes de pós-graduação, que vêm aqui trocar ideias comigo, vem aqui consultar um livro, vem aqui pedir minha opinião sobre qualquer trabalho, qualquer estudo que estão fazendo, ou discutir assuntos científicos de minha predileção. Algumas vezes saio à noite para ir a uma sociedade científica, habitualmente a Sociedade de Psicanálise, que é o campo de trabalho que eu estou especializado para assistir na sessão científica, distribuição de trabalho.
E depois que o senhor volta dessas visitas?
Vou dormir.
O senhor podia dizer assim, as horas para a gente, mais ou menos a hora em que o senhor faz a primeira refeição, a hora que almoça?
A primeira refeição geralmente faço às 9 horas. Almoço geralmente a 1 hora. Faço um pequeno lanche às 5 horas. E janto geralmente às 8 da noite.
E o senhor acha que o tempo passa rapidamente ou não? Lentamente? Como é que o senhor acha que passa o seu dia? Vai muito depressa? Acaba muito depressa?
Eu acho que anda muito depressa.
É?
Eu acho. E geralmente eu fico muito absorvido na leitura. Eu fico um pouco hipnotizado, gosto muito de ler. É o meu divertimento predileto. Eu prefiro um bom livro a uma sessão de cinema, ou uma sessão de televisão, ou a qualquer outro divertimento. De modo que a leitura absorve muito a gente. E talvez por isso o tempo passa.
É bom, o senhor ainda consegue visitar os amigos dessa cidade tão movimentada, tudo isso ainda consegue fazer visitas aos amigos?
Bom, eu tenho uma certa dificuldade de andar à noite por aí, porque com o trânsito que há, com as dificuldades de estacionamento, etc., fica sempre um pouco difícil guiar automóvel, encontrar lugar para estacionar, é meio trabalhoso, mas eu vou.
É tão bom, né?
É.
É uma das boas coisas, né? Fazer uma visita aos amigos.
É.
E, o senhor, nós queríamos que o senhor nos dissesse assim, como é que o senhor divide uma hora? Aquela subdivisão, o senhor poderia nos dizer tudo a respeito de um relógio? Como é que ele é, como é que funciona? Como é que se divide o tempo aqui dentro do relógio? Pergunta idiota, mas é assim mesmo.
Naturalmente, há uma grande dificuldade da gente dizer coisas elementares.
Exatamente.
Elementar
demais, né?
Bom, um relógio é uma coisa um pouco opressiva. É muito incômodo o relógio, não acho?
Eu detesto o relógio.
Porque escraviza a gente, não é? Bom, o relógio se divide em minutos e segundos. A hora marcada pelo relógio. O relógio, a hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos. Num dia são 24 horas, porém o relógio marca apenas 12. Na linguagem vulgar, a gente diz 10 da manhã ou 10 da noite. Na linguagem oficial ou na linguagem jornalística, em geral fala-se 13 horas, 14 horas, 15 horas. Mas isto, na linguagem familiar, seria pernóstico.
E quando o ponteiro está marcando na 12, se for no meio do dia, como é que o senhor chama?
Meio-dia.
E depois?
Meia-noite.
E quando a divisão de 15 em 15 minutos, como é que o senhor usa?
Um quarto de hora.
O senhor usa, diz 2 e 15 ou 2 e um quarto?
Olha, isto não posso garantir.
Eu queria agora sair.
Provavelmente, isso eu tenho receio de mentir, mas provavelmente eu digo 2 e 1/4.
E o tempo durante o ano, como é que se divide?
Meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
E as estações?
E as estações? Verão, outono, inverno e primavera. Qual é o que eu gosto mais, né?
É.
Depende. Naturalmente, a primavera é a estação mais bonita, porque é a estação das flores, né? É quando acaba o frio e a gente se livra do rigor do inverno. Principalmente aqui em São Paulo, o inverno rigoroso. São Paulo tem um inverno um pouco desagradável, né? Inverno úmido. É um inverno que não é muito bom. Raramente há inverno seco, com frio, seco, com sol. Geralmente é com vento, com umidade, né? Mas em São Paulo, eu prefiro o outono. Eu tenho a impressão que em São Paulo, os meses de abril, maio, começo de junho, são mais agradáveis, porque são meses em que há menos chuva. Quando acaba o inverno, esse de permeio entre o inverno e o verão aqui em São Paulo, há um começo da estação das chuvas. E há essas chuvas, essas mudanças de temperatura, essas mudanças de tempo peculiares aqui à nossa cidade, e que trazem chuvas repentinas, que são muito desagradáveis para passear, para sair, para andar pela cidade. Durante o outono, o tempo aqui é mais estável. E, para mim, é mais agradável.
O senhor já passou inverno agradável em algum lugar? Em outro país, assim?
Eu não gosto muito do inverno com neve. É muito bonito para a gente apreciar, mas eu acho muito desagradável. O inverno de São Paulo também tem seus defeitos, porque é um inverno com umidade, com frio úmido, né? Mas às vezes há no inverno dias muito agradáveis e até uma estação, certos anos, uma estação inteira de inverno aqui na capital São Paulo, com sol, com frio não muito intenso. Então, aí eu acho agradável.
E essa época que nós estamos agora, o que o senhor acha?
Esta época é uma época de tempo muito incerto, né? Nós estamos aqui, eu pretendo sair mais logo, agora à tarde, e eu não sei se vou ser surpreendido por uma chuva torrencial. E a temperatura é imprevisível nesta época do ano em São Paulo. Nós já estamos em dezembro, ainda há dias frios às vezes.
O senhor não se guia por ninguém para saber se vai chover ou não?
Por ninguém? Esse alguém quem é? Eu não tenho com Deus um relacionamento assim tão camarada para poder ter esse diálogo. A única coisa que eu posso fazer é olhar no jornal o prognóstico do tempo, que nem sempre corresponde à verdade. E aqui em São Paulo é um pouco difícil, porque é tradicional essa expressão de que em São Paulo cabem no mesmo dia as quatro estações do ano.
Mas o senhor acha que houve alguma modificação do clima em São Paulo?
Eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que, do começo do século para até hoje, mudou um pouco o clima aqui da capital. Ele ficou, no modo geral, mais quente, mais abafado. Aquela típica garoa paulistana, tão poética, tão mencionada pelos poetas românticos, existe ainda, existe, mas já muito passageiramente, sem aquela tipicidade, aquela frequência que tinha antigamente. Ainda existe. Eu não sei quais são as razões dessa modificação meteorológica, que eu nem sei se existe mesmo, pode ser uma impressão pessoal minha. Mas, possivelmente, sim, uma opinião de leigo, possivelmente foram esses lagos, essas represas feitas aqui próximas da cidade, aqui para os lados de Santa Marta, que trouxeram essa modificação, ou talvez também o desbastamento das matas. A cidade era toda cercada de bosques, e hoje a cidade é cercada quase que de deserto. E talvez isso também tenha modificado.
De avião que a gente vê bem isso, né?
Como?
Quando você está em avião, que se vê bem esse deserto que
é. A própria Serra do Mar está muito modificada. Era uma mata espessa, densa. Hoje não.
Professor Marcos, estou vendo quando eu entrei e fiquei encantada com a sua casa. Será que o senhor podia descrever para nós a sua casa? Toda essa parte que nós estamos vendo aqui, que é linda.
Bom, eu fico muito contente com esta opinião. Descrever a minha casa? Eu tenho aqui uma coisa um pouco original. É que eu moro em duas casas. São duas casas gêmeas, ambas de minha propriedade, e eu aproveitei uma delas para fazer o meu consultório, com comunicações naturalmente internas, de uma casa para outra, de modo que para atender meus clientes não há necessidade de uns tempos para cá de eu sair de casa. E também eu tenho uma biblioteca muito grande aí em cima e os livros já não cabiam na sala destinada a eles. E eu então desdobrei esta biblioteca para a casa vizinha. De modo que eu moro em duas casas. Agora, quanto aos cômodos, bom, na parte de baixo eu tenho, numa casa e noutra, vou descrever as duas em conjunto, eu tenho umas salas na frente, numa delas eu tenho o consultório, e no outro uma sala em que se ouve música, se diverte um pouco com um jogo de cartas, qualquer coisa assim. E tem dois saguões de entrada, e um deles é a sala de espera do consultório, e do outro lado é a sala de entrada da minha casa, da minha residência. Depois eu tenho aqui de um lado esta sala em que nós estamos, que é uma sala de estar, e do outro lado, uma sala onde, que é a minha sala de jantar, e onde durante o dia fica a minha secretária, que atende também os clientes que chegam. Mais para o fundo, tem instalações sanitárias, na parte térrea, naturalmente, uma pequena sala de almoço e a cozinha e quarto de empregado. Na parte de cima, eu tenho na frente dormitórios e na parte posterior, algumas salas que constituem a minha biblioteca e sala de trabalho, de gabinete, de trabalho, de estudo, de leitura, de estudo.
E a parte externa da casa? Desde que se entra, como é?
A parte externa tem um pequeno jardim na frente, tanto numa casa quanto noutra. As casas são recuadas, um pequeno jardim e duas passagens laterais ao ar livre, que são as passagens de entrada de automóvel, com pequenos canteiros, com arbustos e flores, e nos fundos as garagens, a garagem de uma casa e a garagem de outra casa.
E a parte de detalhes, as portas, só para escrever para nós, as portas, as janelas e depois o mobiliário que nós estamos vendo aqui.
Nós temos que descrever o que estamos vendo?
Eu quero o nome que o senhor dá às
peças. O nome que eu dou às peças?
É.
Mesas, cadeiras, tapetes, que mais? Estantes, que mais?
Tem tanta coisa bonita aqui.
Quadros, algumas peças de escultura de madeira e de imagens de santos, que mais? Algumas peças de prata, bandejas, vasos com flores e mais. Peças de louça, xícara.
Ela é feita em. Essa casa é feita em estilo colonial brasileiro?
Bom, ela não é rigorosamente em estilo colonial brasileiro, mas tem um toque, né, de estilo colonial brasileiro.
E os móveis também são em estilo...
Como é?
E os móveis também são em estilo colonial?
Alguns. Como, por exemplo, aquela mesa que está ali. E alguns outros cadeiras, algumas cadeiras, mas não, embora sejam peças antigas, não houve aqui a preocupação de estilo, de um estilo determinado.
O senhor pode nos descrever a porta da entrada e também as janelas, como elas são? Toda.
É um pouco difícil descrever porta e janela, porque a melhor maneira de descrever porta e janela é chamada porta e de janela. Então, deixa eu fazer um esforço.
Não, mas essa janela, por exemplo...
É quadrada. Não, retangular. É uma janela retangular, ela não é de um vidro que não é... É um vidro fixo, não se abre, enquanto que aquela ali é uma janela com vidros de correr e de embutir. Aquela outra. E as portas são portas. As portas são portas.
Essa parte de madeira em volta da porta, assim, como é que o senhor chama?
Não sei se é portal, se é moldura. Não sei. Aquela porta, por exemplo, ali é uma porta de correr, de embutir, né? Que dá de uma sala para outra.
E de que madeira são essas portas?
Ah, isso eu não sei.
Uma madeira clara, né?
É. Isso eu não sei.
Olha, o professor Marcos, o senhor podia nos falar de outro assunto? Estou vendo que esse não está interessando muito. O senhor podia nos falar a respeito de jornais? Se o senhor gosta de ler, o que é que o senhor lê no jornal, o que lê primeiro, o que chama a atenção do senhor no jornal? Sim, no modo geral, tudo que o senhor vê no jornal.
Eu não tenho nenhuma preferência por essa notícia ou aquela. Eu leio o jornal geralmente folheando do começo ao fim e me detendo naquilo que me chama mais a atenção. Sejam notícias de política internacional, sejam notícias de acontecimentos locais, ou de esportes, ou qualquer coisa assim. Mas geralmente eu me detenho mais na leitura de certos artigos sobre qualquer assunto cultural e nos noticiários sobre arte, sobre literatura, etc.
E há algum caderno especial do jornal que fale sobre arte, sobre literatura?
Sim, eu gosto muito de uma coisa que infelizmente parece que está terminando, que são suplementos literários dos jornais. Parece que estão agora acabando.
Há algum jornal que ainda tem?
Tem, o Estado de São Paulo ainda tem.
Os artigos do senhor saem publicados nesse suplemento?
Eu publiquei há meses atrás um artigo sobre este mesmo assunto da conferência que eu fiz há 2 ou 3 dias, né, lá na universidade, onde nós nos encontramos.
E quando o senhor abre o jornal, assim, se tem muita pressa, como é que o senhor lê o jornal?
Ah, eu dou uma olhada rápida. Dou uma olhada rápida e procuro apreender rapidamente o conteúdo.
Aquela parte de cima onde está
o cabeçalho?
É. E depois, onde vem a
notícia. Chama de manchete, né? De manchete.
E depois, a notícia mesmo, como é que o senhor
chama? Não sei. O título e o texto, né? Eu leio com muita rapidez. Eu sempre li livros inteiros em poucas horas. Até que ultimamente eu entrei para um desses cursos de leitura dinâmica.
Sim.
Mas eu não sei até onde eu aproveitei esse curso, porque me deram exercício para fazer em casa e eu não tinha tempo, eu fui um mau aluno, eu não tinha tempo para fazer aqueles exercícios. Então, eu tendo sido um mau aluno, eu não posso saber até onde eu poderia ter aproveitado se eu tivesse cumprido todas as regras do professor. E, portanto, não me parece que eu tivesse aprendido muito. Mas como eu já lia com uma certa rapidez, seria difícil mesmo ter uma medida exata da utilidade do curso. Mas eu creio que aproveitei sim, porque justamente, agora voltando ao assunto que nós estávamos falando, justamente nesta questão de leitura de jornal, eu tenho a impressão que de lá para cá eu leio jornais da manhã mais rapidamente. Acaba depressa a leitura de jornais. Tenho a impressão.
E normalmente como vêm dispostas as notícias?
Ah, mas isso depende de cada jornal.
Sim. A parte de política nacional, internacional, elas vêm normalmente.
Bom, os jornais, hoje em dia, eles geralmente, na primeira página, põe assim uma quase que síntese do noticiário, não é? Um resumo, e dizendo embaixo, veja a página tal, que quase que o conteúdo todo do jornal, matéria de noticiário, já está na primeira página. Quando a gente não tem tempo de ver a notícia propriamente dita, a gente já tem uma ideia olhando a primeira página.
E as opiniões do próprio jornal são feitas, Como chama assim a pessoa que escreve em nome do jornal? Que dá as opiniões do próprio jornal?
Isto eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como é. Se é redator, comentarista, eu não sei. Eu não sei como é que na linguagem jornalística chama ou não.
E a pessoa que é encarregada das notícias e que seleciona o que vai ser posto no jornal, assim?
Eu não sei se é redator, secretário. Eu sou um pouco ignorante em matéria de administração de jornais.
E as revistas? Funcionam mais ou menos igual aos jornais?
Eu gosto muito de ler revistas. Estas revistas semanais, eu gosto muito de ver aquelas figuras, aqueles comentários, aquelas... As revistas trazem geralmente material fotográfico, ou reproduções mesmo de quadros, de obras de arte. E eu gosto muito de... me distrai muito, gosto muito de ler.
Quando o senhor vai escolher algum programa relativo a cinema ou a teatro, o senhor consulta o jornal? Há no jornal alguma seção que fale sobre isso?
Os jornais têm noticiário teatral, tem aquela parte... Geralmente, na parte final, há os anúncios dos espetáculos. E eu dou uma olhada ali para me orientar sobre os divertimentos que estão à disposição da gente.
Me dizer da Viagem, né, uma peça que está passando, que é...
A Viagem?
É.
Esta eu não, livro, eu não tinha ouvido falar, não.
Os Lusíadas, sabe? Mas posto em teatro. Os Lusíadas, a história dos Lusíadas.
Lusíadas?
É.
Ah, sim, é. Eu já ouvi falar, sim.
Eu ouvi dizer que é lindo o espetáculo.
É?
Vale a pena ser visto.
É. Eu, ultimamente, não tenho tido muito mais entusiasmo para ir a teatro. Aliás, os meus interesses intelectuais, culturais, ultimamente, têm sido mais para leituras de filosofia, crítica de arte, ou estudos psicanalíticos. A parte de obras de ficção, eu fui perdendo um pouco o interesse por elas. Foram postas um pouco em plano secundário, de modo que eu não tenho, infelizmente, acompanhado os últimos romances, os últimos livros de contos que têm surgido de uns anos para cá. Isso deve ter alguma razão psicológica. Não sei, parece que as obras de ficção foram tomando para mim um aspecto um pouco falso, um pouco infantil, um pouco superficial.
Você está interessado mais
eu, na minha juventude,
espirituais?
Na minha juventude eu lia muito romances, gostava muito de peças de teatro. Hoje já fico um pouco mais distanciado disso.
E além do suplemento literário, os jornais têm outros tipos de suplementos?
Sim, os jornais têm suplementos de turismo, suplementos femininos, suplementos agrícolas e suplementos infantis, com histórias em quadrinho, etc.
O jornal é sempre diário ou pode ser de outra maneira também? Pode ser... Se ele não for diário, como ele pode ser?
Pode ser semanal, pode ser mensal.
E as revistas? Também?
Está falando sobre essas revistas comuns ou revistas científicas?
Qualquer uma.
Porque eu assino muitas revistas científicas. Geralmente saem de 3 em 3 meses, 4 por ano. As outras geralmente são semanais, essas revistas que a gente compra aí nas bancas de jornais, né?
É. Esse período de 3 em 3 meses, o senhor dá algum nome especial para ele? Um período que dura 3 meses?
Não.
E um período de 6 meses?
Semestral.
Sim.
É.
E no jornal, há mais alguma coisa que se possa procurar? Uma pessoa que quer procurar um emprego, ela pode procurar?
Sim, há anúncios. E anúncios de empregados que se oferecem, anúncios de imóveis, anúncios de objetos diversos à venda, ou de oferecimento de empregos.
E quanto ao telefone como meio de comunicação?
O que é que tem o telefone?
Como funciona?
Felizmente, aqui em casa estão funcionando muito bem.
Mas isso
é utilidade.
Tanto da minha casa quanto do consultório. Estão funcionando muito bem.
É. E funcionam sempre bem? Aqui em São Paulo?
Ultimamente tem funcionado. Os meus têm.
Mas quando eles não estão funcionando bem, o que pode acontecer com eles? Quando eles não estão assim.
A gente não pode falar neles e nem receber mensagens.
Mas algumas vezes ele pode só receber ou não?
Às vezes eles permitem só falar daqui para fora, mas não recebem ligação.
E quando o senhor quer fazer uma chamada para outra cidade, o que é que tem que fazer? Uma chamada
para... É uma ligação interurbana.
Sim. O senhor tem que fazer alguma coisa a mais? Como é que o senhor faz para...
Bom, ultimamente há esse sistema de ligação direta. Quase sempre eu falo para cidades que permitem isso, como por exemplo o Rio de Janeiro. Então a gente faz a ligação direta.
E antes, quando não havia essa ligação direta, o que era necessário fazer?
Aí era preciso chamar a telefonista do serviço interurbano e dizer o que a gente queria.
Quando o senhor atende o telefone na sua casa, como é que o senhor diz? O que o senhor diz?
Eu vou dizendo logo o número. Eu digo pronto.
E quando o senhor liga para uma pessoa e a pessoa atende, o que o senhor diz?
Bom, se a pessoa é a pessoa esperada, ou eu, se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto de onde falam. Se eu vejo que a ligação está certa, eu sinto que a ligação está certa, eu digo logo o que quero. Desejo falar com fulano e tal.
E quanto ao correio? O senhor utiliza muito o correio?
Utilizo, eu recebo muita correspondência, principalmente do estrangeiro. Eu tenho assinaturas de revistas científicas e... Eu recebo diariamente. E acontece o seguinte, os médicos recebem uma correspondência muito volumosa. Por quê? Há muitas revistas médicas que são enviadas aos médicos em geral e também uma correspondência de propaganda da indústria farmacêutica. De modo que, em geral, a correspondência que os médicos recebem é muito grande.
Hoje em dia não manda mais aqueles mata-borrões, né? Quando eu era pequena, eu gostava tanto daquilo, tinha um amigo médico, dava aqueles anúncios, né, de remédios, tinha mata-borrão embaixo, né?
A gente recebe revistas médicas, publicações, folhetos, ou mesmo revistas publicadas pelos diversos laboratórios, ou cartas com a apresentação de algum novo medicamento, ou chamando a atenção, fazendo a propaganda de algum medicamento.
Como é distribuída a correspondência aqui no bairro?
Eu venho carteiro trazer diariamente.
E quando o senhor tem que enviar uma carta, como é que o senhor faz?
Eu ponho no correio.
Mas até chegar ao correio.
Eu peço para a minha secretária levar para a cidade.
Levar o quê?
Colocar. Levar a carta.
Carta. Como é que o senhor faz? Escreve, depois.
Escrevo, põe num envelope.
O que mais? Na frente escreve o quê? Na frente do envelope?
O endereço do. O destinatário.
Atrás, você põe alguma coisa?
Atrás eu não põe nada. Geralmente põe também o meu endereço assim em cima. E naturalmente ela chegando lá, ela sela, põe lá na caixa correspondente.
Quando nós chegamos aqui, você estava falando que precisava ir ao correio buscar não sei o quê.
Sim, porque acabou de chegar aí um aviso de que há uns volumes para mim no correio, certamente são livros. E dá um pouco de trabalho ir até lá. Eu tenho que mandar então a minha auxiliar. Assinar, mandar. Parece que precisa reconhecer a firma, é preciso ir lá, perder um tempo muito grande para retirar esses volumes.
E o senhor utiliza também os serviços de telégrafo?
Não, eu não tenho quase oportunidade de passar telegramas.
Mas em que situações se costuma passar telegramas? Normalmente, qualquer pessoa?
A gente passa telegrama quando a gente está com pressa. De que a mensagem chegue ao destinatário. Ou então, para correspondência de finalidade social, telegramas de parabéns, telegramas de pêsames e coisas desse tipo.
A correspondência para o senhor costuma chegar assim em dias ou atrasa?
Antigamente atrasava sim, mas de uns tempos para cá parece que melhorou muito o serviço do correio. Eu não tenho queixa nenhuma, chegam com a correspondência chega com regularidade.
As perguntas são tão elementares, o senhor deve estar meio aborrecido da gente.
Bom, não se trata do conteúdo, né? Se trata da maneira de expressar.
É, exatamente.
Meu estoque acabou.
Meu estoque também acabou. Podíamos falar de um outro assunto? Um pouquinho, o senhor estava falando sobre a vegetação da Serra do Mar, que era densa, e depois... O senhor podia nos descrever uma viagem daqui a Santos, a toda a parte de relevo?
Bem, aqui no Planalto, o relevo não é muito acentuado. Há colinas, trechos, a estrada geralmente é plana, até que chegando-se à serra, temos que transpor a Serra do Mar e descer a serra, então a estrada é bastante acidentada. Finalmente chega-se à baixada entre a serra e o mar, e aí então a estrada é inteiramente plana e geralmente reta, com poucas curvas, até que se chega ao lugar de destino, Santos ou São Vicente, onde seja o lugar que a gente pretende ir.
Junto ao mar, você pode nos descrever essa parte que fica assim junto ao mar?
A praia?
É. Como é que... aqui em Santos...
Bom, há praia de vários tipos, mesmo aqui no nosso litoral. Há praias com areia solta, há praias de areia dura, há praias em que o mar fica mais distante, a praia é mais larga, há praias em que as praias com uma, como é que se diz? Uma descida mais imediata, que a praia então é pequena.
Sim. E elas têm grandes extensões sempre ou não?
Sim, algumas sim. Esta praia grande que vai de São Vicente a Conceição de Itanhaém é uma praia muito longa, parece que, não sei, uma praia de muitos e muitos quilômetros.
E quando ela não é assim, ela é limitada de que maneira? Que tipo de relevo é que separa? Bom,
geralmente elas são separadas por pequenos montes, outeiros.
E eles são de pedras normalmente ou tem alguma coisa?
Não, geralmente são rochas.
Ali pro lado de Caraguatatuba?
Eu não conheço aquele lado lá.
Ah, você não conhece?
Eu só conheço, não, eu só conheço de sobrevoar, só conheço de avião. E é muito bonito mesmo.
E no meio do mar, quando há elevações, rochas assim, no meio do mar, como é que se chama? Sabe?
No meio do mar?
É, assim, no meio da
ilha, mar. Ilhas.
Ilhas. E essas no mar, elas são chamadas ilhas?
Hã?
É, quando ela é no mar, é ilha só. E, aí, e no meio de um rio, assim, ela é chamada ilha, é o quê?
Ah, eu não sei. Ilha fluvial?
É, sim.
É? Não sei, não.